Nós estamos no quinto dia de nossa novena de pequenas pregações, preparando a solenidade de Pentecostes. A finalidade dessas pequenas pregações é orientar você na sua vida espiritual, não só para viver a solenidade de Pentecostes, mas a sua vida inteira com o Espírito Santo. Bom, hoje nós gostaríamos de acrescentar alguns detalhes àquilo que nós já dissemos na pregação passada a respeito das graças atuais. Vamos recordar. Existe uma comparação que foi feita pelos próprios santos padres. Nosso organismo espiritual, né? Ou seja, esse navio que nós somos, que quer ir para o céu, ele tem remos e tem velas. Os remos são as virtudes infusas, fé, esperança, caridade, e também as outras virtudes morais, que nós dizemos, que são infundidas na nossa alma e se tornam mais robustas, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Bom, essas sete virtudes estão aí na nossa alma. São os remos novos, sete remos novos. E os dons do Espírito Santo, que são sete velas, não é? Nós vimos que existe uma diferença na ação dessas realidades. As virtudes, você opera e Deus coopera. Deus está ajudando você a realizar aqueles atos virtuosos. Porém, esses atos virtuosos, por mais que nós queiramos, são sempre muito imperfeitos. E é por isso que é necessário que haja também uma ação divina, que é quando nós recebemos as inspirações divinas, ou seja, o sopro do Espírito Santo nas velas da nossa alma, que são os sete dons do Espírito Santo. Então aí nós temos Deus que opera propriamente. É por isso que, dentro da teologia, a gente diz que a graça que é dada para que as virtudes se desenvolvam, é sempre a graça atual que nós estudamos na pregação passada, é essa graça atual, quando ela age nas virtudes, ela é chamada de graça cooperante. Porque você que está agindo e Deus está lá cooperando com a sua ação. E a graça, quando ela age nos dons do Espírito Santo, é chamada de graça operante, porque ali a operação é realmente divina, né? É uma operação deiforme, nós poderíamos dizer. Bom, para a gente entender então a diferença que é um barco movido a remo, um barco movido a velas. Essas duas coisas se alternam, não é? Na nossa vida espiritual. A gente vai remando, de vez em quando Deus dá uma soprada, nos ajuda e fica mais leve, fica mais fácil remar, porque Deus está soprando nas velas. E assim a gente vai caminhando para o céu. Mas a finalidade um pouco dessas nossas pregações é uma finalidade bastante prática. Então eu gostaria de explicar melhor essa realidade da graça atual. Por quê? Porque quando a gente usa um nome graça atual, você acha que é uma coisa só. Não. O número de graças atuais, assim, é infinito, né? Porque são realidades da intervenção de Deus na nossa vida. Então, eu estou falando aqui, muito objetivamente, como é que a graça de Deus põe em ação, não é, as virtudes e como é que a graça de Deus põe em ação os dons. Mas essas graças atuais, elas são muito numerosas e estão presentes na nossa vida espiritual inteira. Então, para você entender isso, é importante. Por quê? Porque na sua vida de oração, você vai pedindo as graças atuais, como eu ensinei para você, né, na nossa pregação passada. Mas para pedir as graças atuais, não só para as virtudes, não só para os dons, mas também para tudo. Veja, um pecador, por exemplo. Imagine um sujeito que é batizado. Ele pecou gravemente. Bom, se ele pecou gravemente, ele perdeu todas as virtudes infusas, exceto a fé e a esperança. E todos os dons. Os remos foram todos quebrados, As velas foram todas rasgadas. Só sobrou duas coisas: a fé e a esperança. Não é possível uma pessoa perder a fé e a esperança? É claro que é possível, mas aí ela vai ter que pecar diretamente contra a fé e diretamente contra a esperança. Então vamos supor, você, Deus não permita, mas cometeu adultério. Então, as virtudes foram jogadas fora, as velas foram rasgadas. Mas a fé e a esperança ainda estão lá, né? Meio que agonizando, ou seja, você cortou o fluxo de vida divina que pelo cordão umbilical chegava até esse organismo sobrenatural. E a fé e a esperança ainda estão lá. Mas esse pecador que tem fé e tem esperança, ele recebe a graça. E esta graça atual é que faz com que ele se arrependa dos seus pecados, confie na misericórdia de Deus, tenha medo do inferno, deseja a recompensa do céu, queira procurar um confessor. Você está entendendo? São graças atuais. E essas graças atuais acontecem na generosidade de Deus. Deus é generoso e vai dando tudo isso. Às vezes isso acontece não em moções internas que você, pecador, às vezes está cego e surdo, não consegue receber. Mas às vezes coisas acontecem na sua vida. É uma pregação que você ouve, é uma pessoa que diz uma palavra e te faz cair a ficha. É alguma coisa que age na tua vida, né? Às vezes é um, por incrível que pareça, um acidente, uma doença, alguma coisa faz com que você volte para casa do Pai. A graça atual que moveu o filho pródigo quando ele, olhando ali a comida dos porcos, disse: na casa do meu pai é melhor ser servo do que ser livre aqui. É melhor ser escravo do meu pai do que ser livre desse jeito maluco. Então, isso faz com que a pessoa volte para casa. Então, a graça atual faz com que a gente volte para o estado de graça. Volte para a graça habitual, se nós a perdemos. Mas a graça atual faz também com que a nossa vida cresça, nossa vida espiritual cresça. Então, você vai crescendo nas virtudes. Você cresce na caridade, você cresce na fé, você cresce na esperança. Você foi lá, se confessou, você está bem. Então, vai, não somente você vai realizando atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. E as virtudes vão crescendo, você vai se tornando uma pessoa mais virtuosa, né? E isso daí faz com que realmente estas virtudes, né, se tornem cada vez mais fáceis, né, da gente realizar, da gente fazer. Se torna até gostoso da gente ser virtuoso. Bom, e as graças atuais também servem para que você não perca o estado da graça. Ou seja, faz com que você também tenha força para lutar contra as tentações, para que você não seja levado pelas tentações. Você ali é socorrido por Deus. E eu gostaria de recordar que essas graças atuais, que são graças de Deus, sem dúvida nenhuma, graças do Espírito Santo, elas não precisam vir diretamente de Deus. Deus, às vezes, usa, né, seus servos. Aliás, mais do que às vezes, digamos que a regra geral é que as graças que Deus nos dá, que foram adquiridas por Cristo na cruz, Deus dispensa essas graças nas nossas vidas através de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, e dos nossos anjos, dos anjos da guarda, que são anjos de Nossa Senhora, porque ela é rainha dos anjos. Então, o Espírito Santo age em nossas vidas também desta forma. É que muitas vezes nós temos uma certa teologia um pouco protestante que, quando entende que Jesus é o único mediador, exclui os membros do corpo deste mediador, não é? Que a Virgem Maria, os anjos, que agem. A Virgem Maria, sobretudo, não é? Ela tem uma função especialíssima na dispensação destas graças. Por quê? Porque ela participou da redenção junto com Cristo. Então, peça a Deus as graças. Mas saiba também que essas graças vêm pelas mãos de Maria e essas graças vêm trazidas pelos anjos. Por quê? Porque é verdade, a graça incriada, ou seja, a graça que não foi criada por Deus, é o próprio Deus que se doa. Mas quando Deus se doa, ele cria reações em nós. Pois bem, essas reações criadas, essas diferenças que acontecem em nós, esse organismo criado que vai sendo colocado em nossa alma, não é? É realmente algo de maravilhoso. Mas, para que esse organismo se ponha em movimento, precisamos de graças atuais, que são também criadas. E essas graças atuais são dispensadas por Deus e Nossa Senhora e os anjos são importantes. Então, saiba disso. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida espiritual. Precisamos pedir a Deus o Espírito Santo, mas nos recordemos da função da Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, ao recebermos essas grandes graças e dos nossos santos anjos da guarda, que sempre estão a serviço de Deus para a nossa salvação.